Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo Brecht. Quando Perry entrou no quarto de Cecília, Loredano passeava do outro lado da esplanada, em frente do alpendre. O italiano refletia sobre os acontecimentos que haviam nos últimos dias, sobre as vicissitudes que correra a sua vida e a sua fortuna. Por diferentes vezes tinha posto o pé sobre o túmulo, tinha tocado a sua última hora, e a morte fugira dele e o respeitara. Também por diferentes vezes havia encarado a felicidade, o poder, a fortuna, e tudo se evaicerra como um sonho. Quando à frente dos aventureiros revoltados e atacara Dom Antonio de Maris, que não lhe podia resistir, os aimorés tinham aparecido de repente e mudado a face das coisas. A necessidade da defesa contra o inimigo comum trouxe uma suspensão de hostilidades. Acima da ambição estava o instinto da vida e da conservação. A luta de interesses e de ódios cedeu à grande luta das raças inimigas. Por isso, no primeiro ataque dos selvagens, todos por movimento espontâneo tratararão de repelir o inimigo e de salvar a casa da ruína que a ameaçava. Depois separarão-se de novo. E sempre observando-se, sempre prontos a defenderem-se um do outro, os dorpus continuarão a repelir os índios com a maior coragem. No meio disto, porém, Loredano, que se constitura o chefe da revolta, não abandonava o seu projeto de apoderar-se de Cília e vingar-se de Dom Antônio de Maris e de Álvaro. Seu espírito tenaz trabalhava incessantemente de procurando o meio de chegar a aquele resultado. Atacar a Bente ao Fidalgo era uma loucura que não podia cometer. A menor luta que houvesse entre eles entregava-os todos aos selvagens, que, excitados pela vingança e pelos seus instintos sanguinários e ferozes, atavam o edifício sem repouso e sem descanso. A única barreira que continha os aimorés era a posição inexpugnável da casa. Assentada sobre um rochedo, apenas acessível por um ponto, pela escada de pedra que descrevemos no primeiro capítulo desta história. Esta escada era defendida por Dom Antonio de Maris e pelos seus homens. A ponte de madeira tinha sido destruída. Mas apesar disto, os selvagens a substituiriam facilmente se não fosse a resistência desesperada que o fidalgo opunha aos seus ataques. Desde o momento, pois, que, impelido pelo seu amor, Dom Antônio corresse em defesa de sua família e abandonasse a escada, os 200 guerreiros aimorés se precipitariam sobre a casa, e não havia coragem que lhes pudesse resistir. O italiano, que compreendia isto, estava bem longe de tentar o menor ataque a peito descoberto. A prudência o aconselhava, então, como tinha aconselhado no dia do primeiro assalto. O que ele procurava era um meio de, sem estrepito, sem luta, imprevistamente, fazer morrer Dom Antônio de Maris.
Pegar a Veres Gomes.
Feito isto, os outros se reuniriam a ele pela necessidade ou defesa, e pelo instinto da conservação. Tornar-se-ia então senhor da casa. Ou repelia os índios, salvava Cecília, se realizava todos os seus sonhos de amor e de felicidade, ou morria tendo ao menos esgotado com até mel meio a taça do prazer que seus lábios nem sequer haviam tocado. Era impossível que esse espírito satânico, fichando-se em uma ideia durante 3 dias, não tivesse conseguido achar um meio para a consumação desse novo crime que planejara. Sonho achado, mas já havia começado a pô-lo em prática. Tudo protegia, até mesmo o inimigo o deixava em repouso, atacando unicamente o lado da casa protegido por Dom Antônio de Maris. Passeava, pois, embalando-se de novo nas suas esperanças, quando Martim Vaz, saindo do alpendre, chegou-se a ele. Uma com que não contávamos, disse o aventureiro. O quê? Perguntou o italiano com vivacidade. Uma porta fechada, abre-se. Ou não com essa facilidade. Veremos. Ou está pregada por dentro. Terão presentido. Foi a ideia que já tive. Loredano fez um gesto de desespero. Vendouze encaminharão-se para o alpendre, onde dormiam os aventureiros armados, prontos ao menor sinal de ataque. O italiano acordou João Feio, e por precaução mandou-o fazer a guarda na esplanada, apesar de não haver receio que os selvagens atacassem dos do seu lado. O aventureiro, ainda tonto do sono, ergueu-se e saiu. Loredano e seu companheiro caminharam uma sala em calo interior que servia de cozinha e dispensa a esta parte da casa. Quando ao entrar, a luz que o aventureiro levava na mão para esclarecer o caminho, apagou-se de repente. Os um desazado, disse Loredano crariado. E tenho culpa, queixai-vos do vento. Não gasteis o tempo em palavras. Tirai fogo. O aventureiro voltou a procurar o seu fuzil. Loredano ficou em pé na porta à espera que o seu companheiro voltasse, e pareceu-lhe ouvir perto dele a respiração de um homem. Aplicou o ouvido para certificar-se, e por segurança tirou o seu punhal e colocou-se no centro da porta, para impedir a saída de quem quer que fosse. Não ouviu mais nada, porém sentiu de repente um corpo frio e gelado que tocou-lhe a fronte. O italiano recuou, e brandindo a sua faca deu um golpe às escuras. Pareceu-lhe que tinha tocado alguma coisa, entretanto tu conservou-se no mais profundo silêncio. O aventureiro voltou trazendo a luz. Mé singular, disse ele, o vento pode apagar uma candeia, mas não lhe tira o pavio. Ouve dizeis, acaso o vento tem sangue? O que quereis dizer? Que o vento que apagou a vela é o mesmo que deixou o seu signal neste ferro. E Loredano mostrou ao aventureiro a sua faca, cuja ponta estava tinta de sangue ainda líquido. E é que então o inimigo? De certo, os amigos não precisam ocultar-se. Nisto ouvirão um rumor no telhado, e um morcego passou agitando lentamente as grandes asas. Está ferido. Eis o inimigo, exclamou Martim rindo-se. É verdade, respondeu Loredano no mesmo tom. Confesso que já tive medo de um morcego. Tranquilos a respeito do incidente que os havia demorado, os dois entrarão na cozinha, e daí por uma brecha estreita praticada na parede penetrarão no interior da casa, pouco habitada por Dom Antônio de Maris e sua família. Atravessaram parte do edifício e chegarão a uma varanda que tocava de um lado com o quarto de Cecília e do outro com o oratório e o gabinete de armas do fidalgo. Aí o aventureiro parou, e mostrando a Loredano a porta adufada de jacarandá, que dava entrada para o gabinete, disse-lhe. Não é com duas razões que a deitaremos dentro. Loredano aproximou-se e reconheceu que a solidez e fortaleza da porta não lhe permitia a menor violência. Todo o seu plano estava destruído. Contava durante a noite se introduzir furtivamente na sala e assassinar a Dom Antônio de Maris, Aires Gomes e Alvaro antes que eles pudessem ser socorridos por seus companheiros. Consumado o crime, estava senhor da casa. Como remover o obstáculo que lhe aparecia? A menor violência contra a porta despertaria a atenção de Dom Antônio de Maris e inutilizaria todo o seu projeto. Enquanto refletia nisto, os seus olhos cairão sobre uma estreita fresta que havia no alto da parede do oratório e que servia mais para dar ar do que luz. Por esta abertura o italiano conheceu que aquela parte da parede era singela e feita de um só tijolo. Com efeito, o oratório tinha sido outrora um corredor largo que é da varanda à sala, e que fora separado por uma ligeira divisão. Loredano mediu a parede de alto a baixo e acenou ao seu companheiro. É por aqui que havemos de entrar, disse ele apontando para a parede. Como? A menos de não ser um mosquito para passar por aquela fresta. Ou esta parede assenta sobre uma viga derrada a ela, está aberto o caminho. Entamantes que possam tornar a si do susto, teremos abado. O aventureiro quebrou com a ponta da faca o reboco da parede e descobriu a viga que lhe servia de alicerce. Então, não há dúvida. Daqui a 2 horas dou-vos isto pronto. Martim Vá, das depois da morte de Rui Soeiro e Bento Sinhões, tinha se tornado o braço direito de Loredano, era o único a quem o italiano confiara o seu segredo, oculto para os outros em quem receava ainda a influência de Dom Antônio de Maris. O italiano deixou o aventureiro no seu trabalho e voltou pelo mesmo caminho, chegando à cozinha, sentiu-se sufocado por uma fumaça espessa que enchia todo o alpendre. Os aventureiros acordados de repente blasfemavam contra o autor de semelhante lembrança. Quando Loredano no meio deles procurava indagar a causa do que sucedia, João Fé apareceu na entrada do alpendre. Havia na sua fisionomia uma expressão terrível de colera e ao mesmo tempo de espanto. De um salto aproximou-se do italiano e chegando-lhe a boca ao ouvido, disse. E renegado e sacrilego, dou-te 1 hora para ires entregar-te a Dom Antônio de Maris e obter dele o nosso perdão e o teu castigo. Se o não fizeres dentro desse tempo, é comigo que te has de vir. O italiano fez um movimento de raiva, mas conteve-se. O amigo, o sereno transtornou-vos o juízo e de deitetar-vos. Boa noite, ou antes bom dia. Alvorada despontava no horizonte.